Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Olá, eu sou a Fabiana Silva.
E eu sou Renata Burjato.
Estamos aqui com mais um programa do Mulheres de Esperança, né, Rê?
Isso mesmo, que alegria! E muito obrigada por você estar junto com a gente.
E nós vamos conversar sobre um tema muito legal hoje, que é planos. O cineasta Woody Allen certa vez disse: quer fazer Deus rir? Então conte seus planos pra ele. Eu adorei essa frase, achei muito interessante, porque quem é que não faz planos, né, Rê?
Ah, é verdade, viu? E olha, teve uma época, principalmente lá na pandemia, que a gente fazia o plano por um dia, no dia seguinte já tava frustrado, né? Mas assim é com a nossa vida, né? A gente precisa fazer várias adaptações no meio do caminho, porque a gente lembra que a gente não tem controle de nada e tá tudo bem, né?
Tá tudo bem. Será que é possível a gente viver sem fazer planos? Você acha que é possível, Rê?
Olha, eu acho que a gente tem que fazer planos, né? Mas tem que, antes de tudo, orar e entregar pra Deus. E fazer esses planos deixando, né, que Ele guie, que Ele vai mudando a rota, né? E que o plano, na verdade, comece de um jeito, termine de outro.
Pode ser que termine de outro, né?
Sim. Mas olha, esse programa, então, promete. Porque quem nunca, né? Chega, pode ser numa virada de ano ou do ano da pessoa. Ou então virada, assim, nessas fases marcantes, assim, de um período pra outro. Que não faz planos, né? Ser humano faz planos. E é por isso que a gente vai abordar esse tema hoje.
Pois é, e eu gosto, confesso que gosto de fazer planos, de viajar nos meus pensamentos, nas possibilidades que eu posso ter, né? E para esse episódio, a gente tem um querido convidado aqui, que é querido por nós. Por mim, pela Renata, e também pelos ouvintes, por toda a rádio, que com certeza vai trazer umas considerações especiais pra gente, que é o pastor e apresentador João Paulo Gouveia.
Ah, então você não pode perder o programa de hoje. Vem com a gente, que depois da vinheta, tem JP aqui no Mulheres de Esperança.
Falando nisso...
Pastor JP, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Mulheres de Esperança. É sempre um prazer pra gente ter você aqui conosco, participando de forma tão amigável, solidária, querida aqui do Mulheres de Esperança. E é muito bom ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço. Sempre poder servir.
Que
essa
bom.
É a minha vida.
Que bom. Primeiramente, eu já quero lançar o desafio pra vocês com a seguinte pergunta. Vocês são pessoas que fazem planos?
Começa aí, JP, que eu já falei mais no programa de hoje, hein?
Inclusive, você fez planos até pra esse programa, né?
Pois é, eu fiz planos de abordar um assunto que eu gosto muito, mas ele já tinha sido falado. Eu fiquei com essa informação na cabeça. Se você não ouviu até programas das temporadas passadas que o JP participou, por exemplo, sobre contentamento, bora lá ouvir nos nossos podcasts,
é,
né? rtmbrasil.org.br. Dito isso, você faz plano, JP?
É, faço poucos planos, entendeu? Até porque, não sei, eu sou muito orgânico, né? Essa palavra também já tá meio desgastada, mas eu faço poucos planos. Acho que eu deveria fazer mais, assim, viajar com a família, fazer as coisas, né, junto. Ah, mas não tem como não viver sem fazer planos, né? A gente sempre faz. Tenho minha agenda, sigo a agenda, são planos. Tá lá colocado.
Sim.
Então, eu sei o que eu vou fazer naquele dia, então planejo ele direitinho. No dia anterior já olho, puxa, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Já penso várias coisas que precisam acontecer durante o dia. Isso é normal pra todo mundo, né? Algumas vezes a gente precisa de grandes planos. A gente coloca, puxa, ó, almeja alcançar, né, algumas coisas, desafios e tudo mais. E a gente faz planos para chegar até esse lugar e ali encontrar algum tipo de realização. O que não se pode fazer a partir disso é colocar demasiadamente expectativa sobre os planos, porque o próprio texto bíblico vai dizer, né? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus, né? Você começou aí falando do Woody Allen, né? É um cineasta bastante peculiar, por sinal, inteligente, crítico, demais, cheio de paranoia, mas ele, essa frase é bem assim, Deus vai olhar e vai falar assim, não, filho, não é isso aí.
Você não sabe de nada.
Sabe de nada, inocente, né? Então, essa relação, a gente não consegue viver sem planos, mas precisa tomar cuidado para não colocar expectativa demasiada neles, porque como a gente não sabe tudo, a vida pode surpreender e aí desanimar a gente um pouquinho.
Porque tem aquela capacidade, às vezes, algumas pessoas que têm aquele jeito de deixar a vida me levar, às vezes, Ah, para que que eu vou sofrer hoje? Para que que eu vou criar expectativa? Mas em alguns momentos da vida você precisa, né? Para alcançar o objetivo, criar um plano de ação, como o pessoal gosta de falar.
Já que a gente está falando de filme, né? Até lá no Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então você não pode estar ali também assim na onda. Na verdade, você tem que estar em sintonia com o
Não é deixa a
eterno.
vida me levar.
Em sintonia com o eterno, colocando ali, né, o que você gostaria, mas submetendo para ele, né? Sabendo que o script pode ser alterado a qualquer momento. Mas assim, aí também respondendo, né? Se eu faço planos e eu quero também saber dos ouvintes de você, Fabi. Assim, antes, quando, né, época, começo de faculdade, que você pega aqueles livros, que você, como ter sucesso, e aí falava, você tem que ter um plano para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos, para. Então eu fazia, gente, fazia no Excel, fazia tudo assim, até que Cristo entrou de fato na minha vida, bem ali no comecinho da faculdade. Eu falei, pera, opa, quais são os planos de que ser humano eu quero me tornar, né? Então, por exemplo, esse ano eu coloquei uma frase que eu peguei ali de um livro que eu falei, cara, é isso, né? Um livro todo pautado em Jeremias e dizia assim, né? Qual era o objetivo da vida dele, né? É alcançar novas verdades, é tornar-me mais íntima do eterno, mais humana e mais eu mesma. Então é um projeto para este ano que eu quero, mas eu sei que é um projeto de vida, mas assim, tá, e como que eu vou fazer para que isso seja alcançado?
Como que
Então,
eu vou alcançar isso esse ano, né?
e
Começar.
aí assim, ah, então vou destrinchando isso, né? Ah, conhecer novas verdades. Tá, eu quero fazer alguns cursos que me possibilitem conhecer mais a respeito do mundo, né? Tornar-me mais íntimo do eterno. Como é que eu vou fazer para ter mais intimidade com o Senhor? Bom, então, que momentos eu vou ler mais a Bíblia? Que momentos eu vou orar mais? Eu vou estudar mais? Então, no meu dia, como é que eu insiro essas pausas estratégicas, né? Ah, tornar-me mais humana. É nisso, né? É nessa dependência do Senhor que, ao invés de a gente ser cada vez mais animal ou cada vez mais automático, a gente se torna cada vez mais perto daquilo que o Senhor pensou para nós. Então a gente vai voltando para nossa essência, né? E tornar-me mais eu mesma, porque eu acho que a gente está numa sociedade onde você sempre tem alguém ali que te serve de inspiração. Mas assim, o Senhor fez cada um de maneira muito única, né? Então como eu percebo nele quem eu sou e quem eu devo ser? Então esse foi o plano desse ano e eu tô feliz que ele tá andando. Mas assim, são planos muito mais do que eu quero ser como pessoa do que aqueles do Excel que eu tinha, sabe, Fabi? E você?
Eu faço planos assim, como o JP, assim, também. Eu não sou uma pessoa de fazer planos a longo prazo, nem sei fazer isso. E os planos a curto prazo já me dão uma ansiedade. Então, você imagina a longo prazo como que vai ser? Vai ser difícil lidar, né? Então, eu prefiro fazer a curto prazo e atender as demandas, do meu jeitinho, né? Tentar ter esses planos não só pessoais, mas como ele falou, né? Talvez pensar em planos com a família, em fazer coisas diferentes também, eu acho que é importante. Mas eu sou uma pessoa de planos também.
Já se
Sem muitas
decepcionaram com os
etapas.
planos?
Ah, JP, quem nunca, né? A gente responde isso no próximo bloco.
Esse é o Mulheres de Esperança.
Se você sintonizou agora, no episódio de hoje, eu, a Renata Burjato e o JP estamos conversando sobre planos. E aí a gente conversou que nós três aqui, pessoas de planos, né? Temos planos, temos ideias, achamos importante e saudável ter planos. E eu gostaria de saber como que a gente pode ser sábio ao fazer planos e se também. Porque gera uma insegurança, porque os planos não dependem só da gente, tem os terceiros, né? Tem as pessoas envolvidas. A gente não vive sozinha nesse mundo, então tem as pessoas, tem o sistema, tem questão financeira, tem um monte de coisa. Como que a gente pode ter sabedoria para fazer planos de forma consciente?
Bom, primeiro, seja andar de avião.
Já.
Muito bem. Então você falou aí, não, tem terceiros, estão em volta, tal, né? Quando a gente anda de avião, logo que ele está começando a taxiar para pegar o voo, os comissários de bordo vão lá no corredor central, né? Falam para você ficar de cinto, né? Ver se está tudo direitinho. E eles começam a dar instruções de segurança e tudo mais. Ele fala, em caso de despressurização, máscaras cairão do teto. E qual é a próxima frase que eles dizem?
Tá, mantém a calma.
Atenda primeiro você.
Ah, sim.
Então ela caiu, pega, põe. Por quê? Se despressurizar, vai faltar oxigênio. Vai todo mundo desmaiar. Se você desmaiar também, você não consegue nem se ajudar, nem ajudar o próximo. Então, espera. Ajuda você primeiro, põe a máscara primeiro em você. Depois é que a gente vai ajudar todo mundo que está em volta. Eu acho que o primeiro passo de fazer planos é entender a nossa própria vocação. Né? Quando Newton descobriu que a vida ela se desenvolve por energia e ela se move por energia, o Spinoza logo depois então ele também diz um negócio que ele chama de energia, ele chama de potência de agir, a gente já discutiu isso em outros programas, né? E essa relação é que precisa estar bem colocada. Quando eu entendo minha vocação, eu vou usar o máximo da minha potência, o máximo da minha energia. Nesse lugar é onde eu vou encontrar felicidade e alegria, e aí sim, quando eu estou no centro daquela minha vocação que o próprio Deus deu, aí eu serei feliz. Por isso, o reino chega, no capítulo 5 de Mateus, Jesus está falando, olha, o reino chegou, e ele encontra você no estado mínimo da sua potência de agir. Você pode estar chorando, com fome e sede de justiça e tudo mais, né? E ele encontra você num patamar baixo da sua potência. E esse reino muda a maneira como você está, e ele vai colocar você no máximo da sua potência. Por isso você se torna feliz, porque ele vai colocar no centro da vocação que Deus tem para você. E a partir desse momento é que tudo à sua volta se transforma. Então você pega Romanos capítulo 12, Paulo fala isso, muda aqui dentro, muda a cachola, para que tudo que está em volta de você se transforme. É disso realmente que o próprio Spinoza também está apontando, de que quando você chega no máximo da sua potência de agir, você se torna feliz e tudo à sua volta. Então os planos que você faz para todos os que estão à sua volta, eles também serão feitos com o máximo da potência deles todos. E todos então encontrarão esse máximo da potência de agir, todos serão felizes e aí os caminhos eles vão se abrindo para o planejamento mais correto. Quando a gente não sabe qual é a nossa vocação, não adianta fazer planos, porque eles sempre serão com falta de sabedoria, eles serão feitos por causa de dores, eles serão feitos por causa de outros desejos paralelos e tudo mais. O plano e a sabedoria do plano, para fazer o plano acontecer de verdade, ele precisa estar no auge da sua potência de agir. Ele precisa estar no centro da felicidade que nós encontramos em Cristo Jesus com a chegada do reino. Quando a gente faz isso, aí todos os planos que a gente fizer para nossa família serão saudáveis, todos os planos que nós fizemos no nosso trabalho serão saudáveis, todos os planos que fazemos na igreja, no ministério onde trabalhamos, em todas as áreas da nossa vida, eles alcançarão o máximo da potência. E aí todos os que estão em volta, dentro daqueles planos que nós fizemos, que fizeram juntos, eles alcançarão sempre o máximo da felicidade e da alegria. Quer encontrar sabedoria para fazer planos? Precisa encontrar o centro da sua própria vocação de vida. Quando ela fala assim, ah, isso aqui é um plano de vida, eu quero alcançar isso, quero alcançar aquilo. Ela está falando exatamente isso, quer dizer, eu quero encontrar esse lugar onde eu vou encontrar felicidade, onde eu vou encontrar alegria, onde eu vou ser melhor, onde o máximo da minha potência vai aparecer. E é nesse lugar, me parece, que o evangelho também empurra a gente, né? Para a gente fazer esse tipo de coisa também.
Não, que lindo isso que você falou, JP. Eu concordo plenamente. Quando você está indo sem saber para onde você está indo, você está ouvindo um monte de vozes de terceiro e às vezes você quer atender a essas demandas, né? Ou vai sendo pautado pelo que a sociedade acha importante. Quando você se encontra de fato com Cristo e o reino te alcança, você quer viver nessa vida abundante, né? Então seus planos começam a querer ser o quê? O plano de Deus, que é sempre bom, perfeito e agradável. Então parece que a gente entra nessa sintonia, né? Para mim, assim, é como se a vontade de Deus, né, boa, perfeita e agradável, estivesse acontecendo no mundo e você pode fazer parte dessa vontade. Então você começa a querer planejar em sintonia com ele. Então os trilhos começam a se encontrar, né? Isso é lindo demais. E aí a gente comentou, né? O JP falou assim, já foi frustrado em algum plano? Pô, quem nunca? Mas aí eu acho que também vale uma coisa. Até uma experiência recente. A gente ia comemorar 10 anos de casado, Luiz e eu. Ah, vamos fazer uma viagem com as meninas e depois vamos levá-las para conhecer a neve. Beleza. A gente fez a primeira viagem com as meninas, elas voltaram com virose e a gente tinha passagem comprada de avião pra conhecer a neve e elas ainda estavam com virose. E falou, não dá pra pegar avião, mas a gente já gastou o dinheiro. Tá bom. Se não der, não vai dar e tá tudo bem. E eu acho que o que muda a nossa chavinha da questão dos planos mudarem é assim, quando você entende que tudo coopera para o seu bem, então quando os planos nossos são frustrados, a gente na verdade sente paz porque fala, tá, não era tão bom assim, porque senão tinha dado certo, mas se o Senhor mudou, alterou e a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, ele vai fazer com que até o ruim se transforma em bom, então tá tudo certo. Então, eu acho que, assim, o jeito de a gente lidar com as frustrações é entender, tô buscando fazer o que agrada o coração de Deus? Beleza, então toma conta, eu vou planejando. Se a rota estiver errada, você vai me corrigindo, por favor,
é
Senhor.
Verdade.
E o bom, acho que é um conforto pra gente é saber exatamente isso, né? Ter isso em mente, de que o Senhor está acima do nosso plano, né? Ele está vendo tudo aquilo que a gente está planejando, buscando, claro, ter ele como centro. E pode ser que ele fale, foi ok até aqui, viu, JP? Mas a partir de aqui, ó, vai ser desse jeito. A partir de agora, eu quero que você vire para a direita. E ele vai dar as condições necessárias que a gente precisa para refazer a rota, igual o pessoal fala, quando for necessário.
Planejamento, ele traz segurança, né? Porque ele traz parâmetros de que passo você dá, em que momento você dá. Isso é importante se fazer para a vida, né? De forma geral. Só não colocar tantas expectativas nele, porque pode ser que Deus tenha planejado outra coisa. E quando você conta para ele os seus planos, ele ri e fala, para com isso.
nem sabe o final.
Agora o final você vai saber, que a gente vai chamar você no próximo e último bloco para um momento especial de reflexão aqui com a Fabi.
Será que ainda vale a pena?
Planos são inerentes à vida humana. É gostoso projetar para o futuro os nossos objetivos e sonhos e como ficamos felizes em realizados por cada etapa cumprida ao longo de todo esse processo. No meio do tempo, podemos também ser desafiados a mudar a rota ou refazer os planos para que o objetivo final seja cumprido. Porém, há algo importante que devemos lembrar quando pensamos em plano. Buscar a sabedoria em Deus para que Ele nos ajude, dando a visão certa e clareza naquilo que temos em mente. Na Bíblia, há tantas histórias onde planos foram concretizados, como, por exemplo, a história de Esther. Esther viveu em um lugar onde Deus não era adorado e nem reconhecido, e o seu povo estava sendo oprimido, tendo que adorar o rei Assuero e, consequentemente, o assessor Naamã. Temos ali, nessa história, dois planos. Naamã, com intenções ruins e planos para matar todo um povo, e Esther, que teve a sabedoria de buscar em Deus o livramento para aquela situação. E Deus lhe deu um plano. Sabia que Deus tem planos para nós? Em Jó 42:2 lemos, sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Em Provérbios 19:21 diz, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E ainda em Jeremias 29:11 diz assim, sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Como é bom saber que o Senhor tem planos para nós. Ele tem intenção, desejo de nos fazer completas, felizes, prósperas e cheias de esperança. O convite que Deus faz é de descansar nos planos e propósitos que Ele tem para a nossa vida e colocar os nossos planos diante dEle, sabendo que a sua concretização deve estar na dependência da vontade do Senhor, pois Ele quer o melhor para nós.
Conte sempre comigo.
Ah, Fabi, gostei muito aqui da reflexão, né? E acho que é isso. Até aqueles que não têm planos, quando sabem que Deus tem planos pra eles, a vida não fica tão melhor.
Fica muito melhor.
Porque a gente sabe que a gente
alguém
é parte de um plano
nós, né?
maior. A gente não tá isolado nesse mundo. Isso é muito legal, né? JP, obrigada demais pela tua companhia. Espero te encontrar aqui em mais episódios do Mulheres de Esperança.
Opa.
Além dos nossos programas,
sim,
que eu já faço aqui um merchan pra eles. Mas ouçam todos, tá? Mulheres de Esperança, também as nossas conversas culturais e participe, né? A gente adora quando a turma participa aqui conosco.
A gente
eu que agradeço. Privilégio grande.
Que
poder
bom
estar aqui com vocês e servir vocês mais um pouquinho.
A gente sempre fica feliz, você sabe disso, quando você tá aqui com a gente no estúdio. E, eu quero aproveitar para agradecer também a participação das nossas ouvintes, porque elas têm caminhado com a gente através desses programas também. É tão bom quando eu recebo um message ou uma mensagem no Insta que ouviu o programa e que pedindo oração ou que o tema falou com ela ou manda mensagem no WhatsApp, né?
Sim.
Que é
11 974 181 456. E foi lindo uma vez que a gente recebeu uma ouvinte dizendo assim, quando tocava a vinheta, será que ainda vale a pena? E ela falou, era o que eu sempre me perguntava. E eu, quando respondia sozinha, falava não. Mas quando eu escuto o programa, eu falo sim. E isso é tão lindo,
linda,
né? Então, por favor, mande pra gente os retornos, pra gente saber que a gente não tá fazendo esse programa sozinha, né?
Verdade, verdade. E eu também agradeço as nossas queridas intercessoras que têm acompanhado a gente no calendário de oração. Elas sempre colocam lá o gifzinho da mãozinha que tá orando, que ora conosco, compartilha os pedidos. Então, continue com a gente, né? Caminhando aí com as orações de vocês através do calendário. E eu quero também deixar aqui o e-mail do Mulheres de Esperança para todo mundo que quiser mandar mensagem ou quiser escrever sobre um tema, compartilhar alguma coisa do seu coração. Fala pra gente sobre os planos, se você é uma pessoa que faz planos, se quiser deixar algum testemunho, escreve para mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br.
Então, um beijo no coração de vocês, participem com a gente sempre, que a partir de agora, dessa nova temporada, toda vez no finalzinho a gente vai ler as mensagens do WhatsApp, hein? Então,
é
11-974-181-456, você pode estar no próximo programa conosco.
Obrigada, Rê, por participar aqui com a gente hoje, obrigada, JP, mais uma vez, obrigada, Felipe, pela mesa de som, e um beijo e até o próximo programa.
Até lá!
Escreva para nós! mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.